conforme o OWASP. Meu nome é Fabiano, está aí o meu e-mail, se depois alguém depois quiser entrar em contato. Essa apresentação está disponível para download, se alguém quiser acompanhar os slides aí ou depois, também quiser consultar, está nessa URL ali. Eu sou formado em computação pela Federal de Santa Catarina e também fiz mestrado lá no curso de pós-graduação, justamente na área de segurança em computação, né? O meu foco não foi segurança em aplicações web, mas os conceitos eles valem tanto para aplicações web quanto outros tipos de aplicação e sistemas. Eu trabalho no SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, que muitos devem conhecer aí por conta do famoso programa do Imposto de Renda, né? Até inclusive eu vi que a palestra anterior abordou alguma coisa referente à Receita Federal. Eu queria ter assistido, mas quando eu cheguei, estava lotado já, não consegui entrar, fui barrado, fui barrado na porta ali. Mas depois eu vou ver se eu pego o vídeo da apresentação para assistir. Com certeza é coisa interessante. Vou começar então a parte de segurança em aplicações web conforme o OWASP. Pode passar ali. Bom, primeiro o que é a OWASP? É a Open Web Application Security Project. A OWASP é uma comunidade aberta, você pode entrar lá no site OWASP.org, solicitar a participação dos grupos de discussão, participar, inclusive, ajudar a compor o documento que serve de base para essa apresentação, que depois eu vou falar especificamente sobre ele. Bom, o objetivo da OWASP, né, desse projeto, é ajudar a desenvolver as pessoas, né, a poderem desenvolver software mais seguro, comprar software mais seguro. Porque às vezes a gente sabe, apesar de a gente batalhar pelo software livre, tem momentos que, dependendo da situação que você está, da necessidade da sua organização, apenas um software proprietário naquele momento vai satisfazer a sua necessidade. Ou porque a versão open source ainda está em desenvolvimento, ainda está instável. No decorrer do caminho a gente passa por essas situações. Então, já que você vai ter que comprar um software, pelo menos tenha condições, ferramentas para avaliar o quão seguro é aquele software, né? Apesar de ser uma coisa boa naquele momento, talvez as falhas de segurança que você está comprando junto, está pagando por falha de segurança, vai minar o projeto, vai ser algo ruim para a sua organização. Além de desenvolver, comprar, também manter software seguro. Então, esse é o objetivo desse projeto, o OWASP. Ele disponibiliza ferramentas e padrões abertos, você pode entrar lá, fazer o download das ferramentas que eles têm para fazer a avaliação, os padrões também de avaliação de sistemas, revisão de código, assim por diante. Tem livros gratuitos, você pode baixar também sobre esse assunto. Esses livros abordam tanto desenvolvimento quanto testes e também a parte de revisão de código, né, como fazer uma revisão de código do ponto de vista da segurança. Também tem bibliotecas de funções lá para você utilizar no seu software e controles de segurança, coisas que você pode adotar, né, procedimentos que você pode adotar durante o processo de desenvolvimento, né, como você estabelece controles de segurança tanto na aplicação quanto no processo de desenvolvimento como um todo. Eles também disponibilizam guias, né, para você conseguir embutir no seu projeto, na sua organização, aspectos de segurança. Eles também realizam eventos, né, assim como toda comunidade aberta, eles têm eventos focados nessa área de segurança de aplicativos web. Lista de e-mail para você se cadastrar, receber os informes da comunidade. E o que é importante de a gente ter numa organização aberta, né, principalmente focada em open source, código livre, software livre, é que eles não estão dispostos a sofrer pressões comerciais, né? Então, eles não têm essa abordagem justamente para que a comunidade seja o mais aberta possível. Então, eles têm uma fundação, a Fundação OWASP, que mantém os trabalhos da equipe, né? A grande maioria são voluntários, que fazem parte do comitê, e a fundação auxilia na parte que for necessitar de algum recurso, alguma coisa assim. Bom, entrando agora especificamente no tema dessa palestra, que é baseada em um dos projetos que a OWASP mantém, que é o projeto Top 10. Então, qual é o objetivo desse projeto? Uma coisa que eles notaram ao longo dos 10 anos que já existe esse projeto é que os problemas que eles encontram e que são que ocorrem em grande quantidade, depois a gente vai ver especificamente a questão de números, eles são problemas assim que você, quando você começa a olhar o problema, a falha em questão, você vê que é algo simples. Não tem nada ali de ciência de foguete, coisas que só a NASA poderia lidar. Não, é coisa do dia a dia que, se você prestar atenção, você vai evitar aquele problema no seu código. Então, justamente por isso, por serem problemas simples, na grande maioria, é intolerável que hoje, né, o avanço que a gente tem na tecnologia hoje, ainda se encontre uma quantidade tão grande de falhas de software por conta desses erros, que são erros simples de resolver. Né? São erros que não precisa aí uma grande equipe com teses de doutorado, etc., para resolver problemas que, do dia a dia da codificação, a gente consegue matar sem maiores esforços. Alertar sobre segurança de aplicativos web. Às vezes a gente se preocupa muito, poxa, como é que vai rodar o sistema na nuvem? Vai ter lá vários servidores trabalhando em conjunto. Ah, como é que vai ser o design do site? Tem que ser um design bonito e tal. E a usabilidade? Pô, usabilidade não pode faltar. O usuário tem que interagir com o site, pá. As telas não podem ser muito carregadas para não cansar o usuário. E aí vão deixando a parte de segurança para segundo plano, né? Não investem tanto recurso quanto poderiam investir para garantir um software seguro, e isso vai ficando meio que para escanteio, a pessoa não dá muita atenção, a organização não investe os seus recursos nessa parte. Tá? Então, esse é outro objetivo desse projeto, alertar, né, para as pessoas, para as organizações, que esses riscos existem. E outro foco desse projeto, o objetivo é apresentar os riscos críticos. Porque se você for avaliar a quantidade de riscos que existem no desenvolvimento de sistemas, é uma quantidade grande, relativamente grande. Só que nem todos são críticos. O que é um risco crítico? Até coloquei entre parênteses ali, entenda-se grana. Um risco crítico é aquele que, se der problema, a perda em termos financeiros ou outros custos que para a organização tem muito valor, vai ser grande. Então, o objetivo deles é focar os riscos críticos, mas no próprio documento eles deixam bem claro que existem outras preocupações em termos de segurança que também devem ser levadas em consideração, mas essas não vão ter um impacto tão grande quanto o top 10 que eles organizaram. A primeira versão saiu em 2003, que sofreu pequenas atualizações em 2004 e 2007. Em 2010, eles reorganizaram a metodologia de avaliação de riscos e começaram a fazer uma priorização de acordo com o impacto, né, que aquele risco pode trazer para o sistema, não tanto do ponto de vista da vulnerabilidade, da falha que pode ocorrer, mas sim o quão arriscado é você manter aquele código com problemas no seu sistema. E em 2013, agora, recentemente, foi lançada a última versão, a versão mais atual. Foi liberada há pouco mais de 20 dias, aí, dia 12 de junho. Na verdade, ela foi liberada primeiro em fevereiro, uma versão de como se fosse um release candidate, para as pessoas entrarem, avaliar, fazer sugestões. E mês passado saiu a versão final, que está disponível no site deles lá para download, e que eu vou apresentar aqui de forma resumida os principais pontos que eles destacam nesse top 10. E tem um outro projeto que eu achei interessante citar, apesar de não ter a ver estritamente com o tema da palestra, é que eles têm um outro projeto que ainda está em andamento, eles não liberaram nenhuma versão oficial, justamente porque eles estão trabalhando nisso, que é especificamente para segurança de aplicativos móveis. Então, algo que surgiu recentemente aí com força, né, desenvolver aplicativos para smartphones, tablets e assim por diante, e novamente, uma nova forma de desenvolver sistemas, também embutido, você tem uma nova forma de atacar. Então, eles estão elaborando agora esse projeto paralelo para focar especificamente na segurança mobile. Pode passar aí. Bom, agora uma coisa que é preciso a gente estar atento. Eu já falei um pouco sobre isso, mas vale a pena reforçar que o OWASP, esse projeto top 10, ele não é um checklist. Não pense você que, vamos agora desenvolver, seja o processo ágil, seja o processo em cascata tradicional, e aí quando chegar lá na frente, na etapa de avaliar se o sprint correu bem, ou se chegou à fase de testes, agora vamos pegar o checklist da USP lá e vamos ver se está tudo ok. Não, não é assim que funciona. Tá? O USP, ele te mostra os 10 riscos mais críticos, que você tem que tomar cuidado, só que ele acaba sendo apenas um começo, é apenas o começo da história. Tá? Você tem que, aos poucos, implantar na sua organização, seja uma empresa, seja uma fundação, seja um laboratório de pesquisa, aos poucos você tem que implantar na sua organização a cultura de segurança. As pessoas têm que pensar de forma segura, né? Não apenas sair correndo e desenvolvendo, ou então planejando o sistema, sem que a cultura esteja no sangue mesmo. Eu assisti uma palestra há alguns anos de um especialista americano em segurança de aplicações. Até na época nem existia tanto assim, aplicativo web, estava começando, tal, mobile mesmo, nem pensar. Né? E uma coisa que ele falou e que ele repetiu várias vezes durante a palestra dele foi isso: think as an abuser, ou seja, pense como um aproveitador. Quando você está projetando a arquitetura do seu sistema, ou quando você está implementando aquela classe, ou aquela aplicativo que você está desenvolvendo, pense como que o cara que vai querer se aproveitar daquela aplicação, ele vai agir. Né? Poxa, eu estou criando aqui, vou pegar um exemplo bem simples, estou criando aqui um blog, agora eu vou acrescentar a funcionalidade de comentários. Poxa, e se vier um cara sacana aqui e fizer um robozinho para encher o meu blog aqui de comentários bestas, que não servem para nada, ou para spam, e assim por diante. Então, a gente tem que pensar durante o sistema, já de forma, poxa, como é que o cara que vai querer se aproveitar desse sistema vai agir? Né? E já pensar em mecanismos para prevenir a ação dessa pessoa. Esse exemplo do comentário, né, assim que surgiu a Web 2.0, tá, a pessoa podia acrescentar conteúdo e tal, e aí começou a ter gente para divulgar spam, para ter interesse comercial. Aí depois surgiu os mecanismos para barrar isso, que é o CAPTCHA. Não, digite aqui um que aparece aí na imagem, deu uma reduzida. Então, as pessoas às vezes agem meio que reativamente, né, espera aparecer o problema para daí correr atrás e tentar uma solução. Enquanto que se tivesse pensado isso já desde o começo, né, think as an abuser, pense como o aproveitador vai agir, as coisas seriam mais fáceis. As oportunidades que esse projeto traz, então, é para você aprender com os erros dos outros. Né? Tudo isso é baseado em dados reais que eles coletaram. Então, são erros que outras organizações já cometeram e que servem de aprendizado para a gente. E aí, especificamente para os executivos, né? O pessoal que está mais na parte que faz o gerenciamento, é indispensável a pessoa gerenciar os riscos. Né? Você tem que gerenciar os riscos que são inerentes às aplicações. A gente está falando aqui sobre segurança em aplicativos, a gente consegue perceber que os problemas de segurança, os riscos que existem na aplicação, eles são inerentes ao processo de desenvolvimento, ao próprio usuário que vai fazer uso daquilo, e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser muito bem controlado, muito bem gerenciado, para não dar problemas grandes. Tem essa lista também, ou o OWASP Top 10, que eles disponibilizam para assinatura. Essa é a lista principal. Então, um pouco dos números, né, o que eles tomaram como base ao longo desses 10 anos que o projeto existe, para chegar nessa conclusão, não, esses aqui são os 10 riscos piores que existem em termos de segurança. Eles coletaram, né, 8 datasets, conjuntos dos mais tipos variados de dados que você pode imaginar, que vieram de 7 empresas especializadas, sendo 4 de consultoria e 3 que desenvolvem ferramentas. É claro que isso tudo de forma a não identificar coisas que poderiam a própria USP ter acesso. Né? Mas o número que chama a atenção é que eles totalizaram cerca de 500 mil registros de vulnerabilidades, em que? Em centenas de organizações, ou seja, essas empresas especializadas, essas 7 empresas, elas prestam consultoria para centenas de outras organizações da onde esses dados foram levantados. Né? Então você tem aí centenas de organizações, milhares de aplicações que passaram sobre essa análise estatística, análise de erros que ocorreram mesmo, e assim por diante. Então, como é que eles escolheram esse top 10? Eles têm uma metodologia, né, que também está disponível no site da USP, em que eles selecionam as fraquezas que eles vão encontrando e eles vão dando prioridade, né, de acordo com os dados coletados, de acordo com estimativas que eles mesmos fazem a respeito do impacto, né, porque a gente não tem, a gente até pode identificar os erros que existem, que aparecem nas aplicações, mas a gente não tem como medir qual é o impacto que isso causa, né, o impacto financeiro, impacto em recursos, impacto em máquinas, impacto em pessoas tendo que corrigir problema. Então, isso você não tem como medir. O que você pode, no máximo, é fazer uma estimativa, que foi o trabalho que eles fizeram, um trabalho grande de estimativa, né, para tentar, de alguma forma, chamar a atenção com esses números. Aí, apenas um modelo de como que eles fazem essa avaliação dos riscos. Você começa lá com agentes de ameaça, né, quais são as possíveis pessoas ou, eventualmente, até mesmo sistemas que podem representar uma ameaça para a sua aplicação. E eles têm o que é chamado comumente na literatura de segurança, que são os vetores de ataque, né, que são os pontos por onde você pode atacar. Do ponto de vista de vetores de ataque, aplicativos mobile, que é uma coisa relativamente recente, que surgiu há pouco tempo, comparado com o histórico da computação, foi um novo vetor de ataque que surgiu. Além de ser uma nova forma de você ter uma aplicação, como eu falei anteriormente, também é uma nova forma de entrar, uma nova forma de burlar o sistema e obter informação valiosa. Então, é um novo vetor de ataque. Aí você tem as fraquezas que você pode identificar. Eventualmente, você tem controles estabelecidos para fraquezas que você já identificou. Isso vai ter impacto, analisando de um aspecto técnico, tanto sobre funções de segurança quanto assets, né? Como é que seria a tradução em português? Dispositivos? Ativos, ativos de ativos tecnológicos que a empresa dispõe. Né? E então, seguindo esse caminho, o que o atacante faz? Ele vê quais são os possíveis vetores de ataque, vê como que ele vai atacar, qual é a fraqueza que ele identificou, o que ele vai criar de script ou de URL mal formada para invadir através daquela fraqueza. Com isso, ele consegue comprometer um ativo aqui de tecnologia, que pode ser uma função, pode ser uma máquina, etc. E com isso, ele gera um impacto no negócio daquela organização. Então, esse é o modelo que eles utilizam para fazer a avaliação de riscos. Como eu falei, né, o agente de ameaça, ele vai depender da aplicação, né, em alguns casos vai ser um hacker mesmo, hacker não, né, o termo correto seria um cracker, né, um cara que quer quebrar, não um cara que quer conhecer. Ou, em outras situações, vai ser uma pessoa que tem uma conta já válida naquele aplicativo e quer atingir os privilégios administrativos, por exemplo, seria uma opção também. Então, o agente que vai representar uma ameaça para aquela organização vai variar de acordo com a aplicação. E talvez a nossa aplicação, a aplicação que você desenvolve lá, vai poder ter outros atacantes que também vão poder representar uma ameaça para você. Depois, algo que eles chamam de explorabilidade, foi uma tradução livre que eu fiz aí, mas não encontrei um termo melhor. Eles avaliam como fácil, média ou difícil. Tá? Por que é fácil estar como vermelho? Né? Pela lógica, seria o contrário. Né? Uma explorabilidade difícil seria mais crítica. Mas não, é justamente porque se você tem uma fraqueza que é muito fácil de explorar, aquilo tem que ser algo perigoso para você, você tem que dar mais atenção para aquilo. Agora, se você encontrou uma fraqueza que realmente, reconhecidamente, é uma fraqueza, mas é algo difícil de explorar, então você vai colocar isso numa prioridade menor, você não vai atacar isso com tanta força. Depois, outro elemento que eles levam em consideração no risco é a prevalência. Esse aí eu posso dizer que é prevalência mesmo, porque eu consultei no dicionário e a tradução correta e o uso correto na língua portuguesa é esse, prevalência mesmo. Que vai dizer para você o quão fácil, né, o quão comum é você encontrar essa fraqueza aí na internet, né, nas aplicações que estão rodando aí hoje. Então, pode ser uma fraqueza largamente difundida, que está presente em muitos sites, muitas aplicações. Tá? Pode ser uma fraqueza comum, você até encontra, mas não tão difundida. Ou pode ser uma fraqueza incomum de você encontrar. Eles também, outros elementos, é a detectabilidade, ou seja, o quão fácil é você detectar que aquela fraqueza está presente na aplicação. Aí é o mesmo nível, fácil, médio e difícil. Depois, quais os impactos técnicos? Pode ser um impacto grave, que vai trazer um dano consistente para a sua aplicação, para o seu ambiente, ou moderado ou menor. E também eles levantam um impacto no negócio. Aí eles não chegam a fazer com que isso interfira na classificação do ranking do top 10, porque isso também depende da sua aplicação, depende do seu negócio. Às vezes, para você, para a sua aplicação, se ela for completamente invadida, o servidor derrubado e formatado, não vai representar nada, porque era uma máquina de teste, que não servia para muita coisa. Agora, já para uma empresa que realmente aquela máquina valia alguma coisa, o impacto no negócio vai ser gigantesco. Vamos começar, então, pelos riscos. Agora, sim, entrando no top 10, a gente passou um pouco da metodologia, e começando já pelo pior de todos, que é a injeção. O normal seria começar pelo o menos arriscado, para depois chegar no o grande bam-bam-bam aí, mas aí já vai estar no final da apresentação, a pessoa vai estar dormindo, aí não vai prestar muita atenção. Então eu resolvi inverter, apresentar já de cara o mais perigoso de todos, o que apresenta mais risco para os sistemas, que é para a gente ter essa visão do quão importante é atacar essa ameaça. Então, a injeção ela pode ser enviada por qualquer pessoa que esteja disposto a atacar o sistema e consiga minimamente manipular algum dado ali para tentar inserir isso, né, injetar isso no sistema. A facilidade para você explorar essa fraqueza é grande, é muito fácil você explorar uma falha de injeção, né, a mais famosa delas é o famoso SQL injection, inclusive é o primeiro da lista ali. E a prevalência, ela é muito comum. Tá? Ela está no meio termo ali, não chega a ser largamente difundido, mas ela é muito comum de se encontrar. Então você pode fazer injeção via SQL, consulta LDAP, XPath, até mesmo os bancos NoSQL, né, bancos mais recentes que não tratam de dados relacionais, também estão sujeitos à injeção. E assim por diante, comandos de SO, XML, e-mail, argumentos de programa, a lista poderia continuar aí, crescer bem mais. Depois, a detectabilidade, né, é média, né, não é algo tão fácil de detectar, mas também não precisa aí um grande crânio para identificar que aquela fraqueza está presente naquele sistema. Principalmente se você conseguir investigar o código-fonte. Né, e a gente aqui do mundo open source, né, software livre, código-fonte é o que a gente mais tem disponível. Então, se você analisar o código-fonte, você encontra facilmente, se você tiver aquela mentalidade, né, de pensar como alguém que vai atacar, você encontra facilmente pontos do seu código que vão apresentar aquele problema. Só que, se você tiver uma abordagem mais apenas de teste, sem ter uma análise de código, aí já vai ser mais difícil você encontrar, porque via teste não é tão fácil você encontrar essa fraqueza quanto via uma análise no código mesmo. Tem algumas ferramentas que fazem scan, ou os chamados fuzzers, que são ferramentas que vão gerando strings meio que aleatórios e tentando encontrar padrões que sirvam para o atacante. Isso pode ajudar. O impacto é grave, esse risco, né, de injeção, a fraqueza associada a ele, quando explorada, tem um impacto grave, um impacto grande, que pode resultar em perda de dados, corrupção de dados, negação de serviço, ou até mesmo conseguir invadir o servidor por completo, a ponto de parar o serviço. Impacto do negócio, aquilo que eu falei, depende da sua organização. Então você tem que se fazer essa pergunta. Como ficaria a reputação da empresa ou da organização se todos, ali faltou os dados, se todos os dados de clientes fossem roubados, modificados, excluídos? Só por essa pergunta tem gente que já sente um arrepio nas costas, porque a possibilidade aí é até de demissão. E exemplos. Um exemplo, aí pegando especificamente o caso de SQL Injection. Lembrando que tem vários outras possibilidades para injeção. Então, ali está a forma mais simples de você ter a utilização de dados de forma não confiável. Então, olha só o que a pessoa está fazendo. Aqui é um código Java, está criando um SQL para fazer uma consulta no banco, e ele está simplesmente pegando das contas, né, ele quer trazer a conta cujo Customer ID é o que veio por parâmetro de uma URL ou de um outro local, não importa de onde está vindo aquele parâmetro. No caso aqui é de uma URL, mas poderia vir do próprio banco de dados, poderia vir de um arquivo de configuração, etc. E simplesmente concatena tudo isso aí e sai feliz da vida consultando no banco. Qual é o problema? O atacante, ao identificar essa possibilidade, né, ele vê que tem um identificador sendo passado ali, e ele já imagina, poxa, se tem um identificador sendo passado aqui, lá no banco de dados ele vai querer consultar por esse identificador, certo? Bom, então eu vou criar aqui um identificador fake, falso aqui, que eu crio na mão mesmo, e vamos ver o que acontece. Então ele tenta acessar o aplicativo e, em vez de passar um identificador numérico, que era o esperado, ele passa um string que, se você colar esse string lá onde está aquele parâmetro, você vai simplesmente desabilitar a verificação de usuário e vai conseguir acessar o banco de dados sem verificação, sem se preocupar com que o SQL seja aquele mesmo. Então, aí, a partir disso aqui, você pode fazer mil e uma coisas. Você pode acrescentar um ponto e vírgula ali e colocar um delete asterisco from accounts e apagar todas as contas do banco da pessoa. As possibilidades aí são infinitas. Não é à toa que esse risco é de impacto grave. Então, aqui como exemplo de SQL injection. O segundo risco mais perigoso de todos é a falha de autenticação e gerenciamento de sessão. Então, novamente, qualquer um, seja uma pessoa anônima, né, que não tem conta no sistema, não tem acesso nenhum ao teu sistema, ela pode querer atacar. E também, se a pessoa possui uma conta, ela já é cadastrada, já tem o seu login e senha, beleza, ela também pode querer atacar essa fraqueza, né, com a perspectiva de ganhar mais privilégios do que ela tem, né, por ser uma conta simples, apenas de usuário, etc. A explorabilidade é média, né, justamente porque esse ataque ele utiliza falhas nas funções, né, que o seu aplicativo vai ter, que pode ser desde contas, senhas, identificador de sessão. A capacidade de você explorar isso acaba não é algo tão fácil a ponto de qualquer um fazer, mas não precisa muito conhecimento na área para você atacar essa fraqueza. A prevalência dela é largamente difundida. Você encontra essas falhas de autenticação e de gerenciamento de sessão em muitas aplicações, em muitos sistemas. Então, é algo que tem que ser tratado com muito cuidado. E qual é o principal problema que geralmente traz essa falha de autenticação e de gerenciamento de sessão? São aqueles sistemas que a pessoa, ou por desconhecimento, ou porque o cara bate o pé e quer fazer na mão, ele acha, não, eu sou bom, eu vou fazer um sistema de autenticação para a minha aplicação, que eu vou garantir. Vai ser bom, não preciso usar a biblioteca pronta de autenticação, biblioteca pronta para controlar a sessão do usuário. Não, isso aí é coisa para fracos, eu sou o cara que manja aqui do código, vou fazer o meu sistema de autenticação. E aí é que ele se quebra, porque ele não consegue pensar em todos os possíveis riscos, todos os possíveis os vetores de ataque que a gente viu lá no começo, além do que ele vai ter que investir tempo nisso. São horas e horas de desenvolvimento que ele vai gastar e com certeza não vai sair uma coisa tão boa quanto aquela comunidade de usuários que desenvolve, né, uma biblioteca open source para autenticação, para controle de sessão. Então, o principal ponto onde a falha ocorre é um mecanismo feito dentro de casa, às vezes até mal feito, e gera esse problema todo. A detectabilidade desse risco é média. Até no documento eles citam que encontrar a falha até pode ser difícil, né, dependendo da situação, justamente pelo fato de a pessoa ter feito um mecanismo tão personalizado, às vezes o atacante vai ter um pouco de trabalho para tentar identificar quais são os problemas que estão inseridos no código, mas não chega a ser algo muito difícil. O impacto é grave, assim como o risco da injeção, porque basicamente o atacante pode fazer tudo que aquela conta que ele atacou tem permissão para fazer. Então, se ele conseguiu invadir a conta da pessoa no banco, por exemplo, vai transferir a grana da pessoa e assim por diante. Impacto no negócio vai depender do valor dos dados obtidos, né? Se foi uma máquina de teste, aquele dado ali não tem valor nenhum. Já se foi uma máquina de produção, que tem dados reais, aí realmente o buraco é mais embaixo. E também a exposição pública daquela vulnerabilidade na organização, né? Imagina, de vez em quando a gente acompanha aí, né, o pessoal que acompanha os blogs de segurança, tal, ou às vezes até sai mesmo no jornal, quando é um erro muito grave, um problema muito sério, acaba saindo até no Jornal Nacional, houve uma falha lá no tal sistema, troque suas senhas. Quem aí recebeu o e-mail de algum site aí, tivemos um comprometimento da nossa base de usuários, recomendamos que você troque sua senha. Eu já recebi do Dropbox, já recebi do Twitter, não são serviços fracos que estão sujeitos a problemas desse tipo. Um exemplo, na falha de autenticação, algo muito comum em sistemas Java que incluem a sessão do usuário na própria URL. Isso no começo, lá, quando se começou a desenvolver sistemas web, alguém teve essa ideia genial de ter a possibilidade de eu passar a sessão na URL. E se eu copiar e colar essa URL para uma outra pessoa, às vezes até eu estou bem intencionado, eu só quero que ela dê uma olhada, dá uma olhada aqui. O exemplo que eles dão aí de uma agência de venda de passagens, o cara está indo lá para o Havaí, curtir as férias e tal. Pô, dá uma olhada aí na compra que eu fiz, vê aí os lugares que eu vou, vê se tu acha legal, se queres ir junto lá na viagem. Mas aí, quando a pessoa cola essa URL no navegador, ela assume a sessão daquele usuário inicial e ele passa a agir como ele. Então, se tiver dados de cartão de crédito ali, pode comprar mais coisa e assim por diante. Então, o grande problema é a pessoa que desenvolveu o sistema não se deu conta que isso aí é um vetor de ataque, é um local por onde um atacante consegue roubar mesmo, literalmente, a sessão de uma pessoa que já foi autenticada no sistema. O terceiro risco mais grave aí do top 10. Como eu falei para vocês, não ia dar para chegar no risco número 10 até o fim da palestra assim, com todo o cuidado que deveria ter. Então, eu vou dar uma acelerada agora para a gente não ficar sem ver o décimo lá. Agência de ameaça. Qualquer um que possa enviar dados não confiáveis, né, e o risco é o famoso cross-site scripting, né, o XSS, que, numa tradução, ficou em injeção de scripts via outros sites. Para você explorar essa falha, não precisa muita coisa, a explorabilidade dele é média. E o que o atacante faz? Ele forja, né, um texto, ele cria um texto de uma forma que consegue fazer a pessoa acessar aquele texto forjado e, com isso, catar a sessão daquela pessoa, por exemplo. E pode fazer outras coisas também. A prevalência é muito largamente difundida. Esse aí é o único risco que tem esse nível de prevalência. Se você pegar a relação de riscos lá, o top aí de prevalência, ou seja, de quão difundido isso está nos sistemas e nos sites, é esse aí, muito largamente difundido. Então, ele vai ocorrer quando você exibir em uma página, dados fornecidos pelo usuário. Por exemplo, você tem lá um site que permite você criar... Vamos retomar aquele exemplo do blog lá. Eu posso postar um comentário no blog, só que o blog foi criado de uma forma que eu posso criar um comentário em HTML, né, para colocar texto lá em negrito, ou mudar a fonte do texto, colocar um emoticon lá, uma carinha sorrindo e tal. Ou seja, o comentário que eu crio internamente é um HTML, tá? Não é um texto puro lá, simples, que eu só comento e posto. Não, eu tenho a possibilidade de criar um comentário em HTML, um comentário com um texto rico. O atacante, sabendo disso, ele cria um comentário forjado, né, feito de uma forma que pareça, que, na verdade, até que seja HTML, mas que contenha códigos maliciosos ali inserido. Então, se o meu blog, o meu sistema de blog, não estiver atento a essa possibilidade de que vai ter um cara tentando se aproveitar disso e deixar passar aquele HTML, pronto, ferrou. A próxima pessoa que acessar o blog vai executar, sem querer, aquele código malicioso, feito em HTML mesmo, e a sessão dela, por exemplo, pode ser roubada, pode ser redirecionada para outro site, um site mantido pelo atacante, e, fim de história, já era, a pessoa perdeu a sessão. Perdeu não, o atacante conseguiu tomar conta da sessão da pessoa. Uma coisa boa, se é que a gente pode entender assim, é que pelo menos ele é fácil de detectar. Você dá uma varrida no código lá, você encontra ele facilmente. O impacto é moderado, vai depender do que o atacante consegue fazer, mas pode variar desde obter a sessão, que foi o exemplo que eu dei agora, quanto a manchar sites, instalar malware e assim por diante. Impacto do negócio também depende da empresa. Esse aí é o exemplo que eu falei. Opa, o próximo slide ali. Esse aí é o exemplo que eu falei. O sistema, aí você pode colocar aí o sistema que você quiser. Ele está gerando ali um código HTML que ele, novamente, pega um parâmetro e simplesmente gruda, cola no HTML que já existia ali anteriormente. O atacante faz? Ele, em vez de colocar ali o CC, né, que é o credit card, seria o cartão de crédito, que basicamente é numérico, 16 números, né? O que o atacante faz? Em vez de informar um código numérico, ele informa um HTML, né, especificamente forjado para se portar dessa forma. Ou seja, quando a pessoa exibir a página novamente, vai rodar aquele script ali, ó. Que é o quê? Redirecionar para o site do atacante, redirecionar a página atual, né, onde a pessoa está. Redirecionar para o site do atacante, passando o cookie do documento atual, que contém o ID da sessão da pessoa. Então, morreu. A sessão da pessoa agora está lá com o atacante, ele pode fazer o que quiser. Quarto item que apresenta maior risco. Referência direta ou, aí pode ser um e/ou, insegura para objeto. Agentes de ameaça, usuários que tenham acesso parcial a dados do sistema. Esse risco, a ameaça associada a ele, não é qualquer pessoa que pode tentar burlar. Apenas a pessoa que já tem uma conta na aplicação, uma conta válida. Ele é fácil de explorar, basta alterar um parâmetro que você muda a referência do objeto que você quer. A prevalência dele é comum, ele é bastante encontrado. Geralmente, aí aplicações web que utilizam ou nomes ou identificadores numéricos para fazer referência a um objeto. O objeto aqui, qualquer coisa que você imaginar, a conta do usuário, os comentários dele, assim por diante, endereço de e-mail, qualquer coisa que você possa referenciar via URL, eu quero acessar o blog, a postagem número 13, vamos supor. Então, você está identificando o objeto que você quer. Eu quero a postagem número 13. Então, se essa referência direta para aquele objeto não for validada pela aplicação, o atacante pode usar essa fraqueza e fazer uma referência para outro objeto que ele quer ter acesso. É fácil de detectar, não é algo difícil. Varrendo o código com cuidado você encontra. E também via testes é algo mais fácil de encontrar. O impacto é moderado. Uma coisa interessante é que, especificamente, se o identificador que você usa para pegar um objeto for algo que o atacante não consiga predizer, ou seja, é difícil, né? Mas geralmente é um sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, então o atacante já sabe, beleza, é um sequencial inteiro, vou tentar vários aqui que eu vou conseguir algum. Agora, se for um valor quase que aleatório, por exemplo, você tira um hash de várias informações do usuário, aí você vai ter strings que identificam o objeto, que não são sequenciais, não tem uma regra de formação clara, não tem nada que possa dar ao atacante a chance de gerar um próximo que seja válido. Então, com certeza, todos os próximos que ele testar, vai dar objeto não encontrado, esse usuário não existe, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque o atacante não teve como predizer quais são os possíveis valores que a aplicação utiliza. Impacto no negócio também vai depender dos dados, o valor dos dados, a exposição. Aí um exemplo, novamente, o atacante, o sistema, na verdade, né, ele faz uma consulta ao banco, pegando o parâmetro account. Aqui o identificador é um string mesmo, não é um numérico, 1, 2, 3. É um, até pode ser um numérico, mas ele está identificado por um parâmetro que veio aqui da web, do request. E o atacante, o que ele faz? No parâmetro account, ele passa algo que não seria a conta dele. É, vamos supor que ele já tem uma conta válida, chamada minha conta, vamos supor. E como ele tem uma conta válida, ele está interagindo com o sistema normalmente, com a conta dele. Mas como ele viu que é aquele parâmetro account que define qual é a senha que ele vai ler, qual é a conta que ele vai ler, os dados, ele troca na URL, passando um outro valor, para tentar ver se ele consegue acessar coisas que não são dele. E se a aplicação não tiver consciente que isso pode acontecer, que esse ataque pode ocorrer, o atacante vai ter sucesso. Ele vai acessar dados que não são dele, que são de outra conta. O quinto risco mais importante, configurações mal feitas de segurança. É fácil de explorar, é muito comum que você tenha aí frameworks, banco de dados, plataforma, servidor web, são tantas coisas para serem configuradas que é muito fácil passar despercebido os parâmetros de segurança. Pelo menos ele é fácil de detectar. Se você tiver uma equipe que foi treinada para configurar o seu ambiente, você garante que a configuração seja feita da maneira correta. O impacto é moderado, sendo que pode resultar, dependendo do caso, até mesmo no comprometimento total do sistema. Impacto no negócio, dados roubados, modificados, e algo importante que é a recuperação pode ser algo muito custoso. Você imagina aí quanto de grana você vai ter que gastar para recuperar aí dados roubados, dados apagados, assim por diante. Exemplos. É muito comum as pessoas instalarem, pegar um exemplo do servidor de aplicação JBoss. Ele vem com a interface administrativa, muitas vezes com uma senha padrão, aplicações de exemplo padrão, que nem sempre são bem feitas, justamente por serem de exemplo, não tem que ser completamente fechadas, né? E as pessoas deixam instalado lá na boa, servidor em produção, às vezes até com a senha padrão, esses aplicativos de teste rodando, o atacante vai lá e consegue entrar. Sexto risco, exposição de dados sensíveis. É algo difícil de explorar, mas não por isso a gente tem que deixar ele de lado. A prevalência é incomum de se encontrar, mas geralmente está associado à falta de criptografia. As pessoas guardam os dados críticos sem que eles estejam criptografados, ou utiliza chave fraca, chave mal gerenciada, e assim por diante. Elementos desse risco. Ele tem uma detectabilidade média. Se você pegar o exemplo do navegador, você consegue até encontrar uma falha facilmente. Todo dia, quase, a gente recebe lá alertas, seja de qual for o navegador lá, foi encontrado uma falha, atualize seu navegador e tal. Só que ele acaba não sendo tão fácil de explorar em larga escala. Porque com isso, por exemplo, o atacante, para conseguir obter benefícios do seu navegador, ele teria que conseguir instalar um malware, por exemplo, num site grande, tipo Google, Facebook, que todo mundo acessa. E tem que estar todo mundo com o browser desatualizado. Ou seja, você até consegue explorar, mas não em larga escala. O impacto dele é grave, nos negócios também vai ter um impacto grave. Exemplos de ações inadequadas associadas a esse risco. Usar criptografia automática do banco, com isso os dados até são salvos com segurança, mas na hora de ler, como ele decifra automaticamente pela própria função do banco, no aplicativo o dado está aberto, então o atacante consegue ler se ele fizer um ataque bem sucedido. Outra coisa, esquecer de usar SSL para comunicação, né, principalmente quando você está fazendo comunicação de dados sensíveis. Outra questão é esquecer de salgar as senhas. Eu deixo como exercício para vocês pesquisar o que seria ali o Salted Password Hashes, que é a forma mais indicada para salgar as senhas, evitar quebra de senha pelos usuários. O risco 7, ausência de controle de acesso no nível de função, explorabilidade fácil, prevalência comum, detectabilidade média, impacto moderado. Exemplos, função para o usuário comum seria ali o Get App Info. E aí a pessoa criou no aplicativo a função administrativa simplesmente acrescentando admin barra Get App Info. Se estiver aberto, o atacante vai lá, entra e lê os dados administrativos sem nenhum problema. 8. Esse também é bem famoso, é o Cross-Site Request Forgery, que seria requisições forjadas via outros sites. Ele é bem parecido com o XSS, só que o foco dele é diferente. Ele tenta enganar o usuário para que ele acesse o site que o atacante quer da forma como ele quer. Não tanto com o objetivo de roubar a sessão, mas fazer os usuários tomar ações que não deveria, como por exemplo, transferir dinheiro de uma conta para outra. Exemplos. Esse é o exemplo que eu dei, transferir dinheiro de uma conta para outra, como que o atacante faz aquilo. 9. Uso de componentes com vulnerabilidades conhecidas. Esse aí é um dos mais complicados, mas também um dos mais, por isso, dos mais potentes por conta do atacante. A explorabilidade é média, prevalência largamente difundida. É muito comum você encontrar componentes desatualizados, com falha de segurança, que as pessoas simplesmente não se preocupam em atualizar. A detectabilidade, difícil, impacto moderado, e o impacto no negócio vai ser de acordo com a fraqueza. Porque esse, em especial, esse ataque, ele pode abrir um vetor de ataque para todas as outras fraquezas que os outros riscos trabalham. Então, ele passa a ser problemático por conta disso. Exemplos, aí você tem duas bibliotecas que tiveram 22 milhões de downloads até 2011. E aí eu pergunto para você, você acha que todos os 22 milhões de downloads que tem esses riscos aí que foram apontados, foram atualizados? Que percentual você acha que atualizou? Complicado saber, né? Eu aposto que uma grande maioria aí tá quebrada até hoje. E o último risco, redirecionamentos e encaminhamentos não validados. Esse é o seguinte, você tem um site que o usuário faz uma ação e o próprio site redireciona o usuário para a próxima página. Ah, parabéns, você foi bem sucedido, alguma coisa assim. Ou seja, o usuário faz uma ação, mas o site faz outra por ele para a próxima página. Beleza, normal, a aplicação pode fazer isso sem problema. Mas o que ela tem que se preocupar é que o usuário não consiga chegar nesse último passo diretamente. Aí é que entra o redirecionamento ou encaminhamento não validado, que um atacante pode explorar. Ele pode fazer você chegar naquela tela final sem ter passado pela primeira. E aí pode ter um comprometimento de informação grave. Detectabilidade fácil, impacto moderado, e como exemplos, tanto de redirecionamento quanto de encaminhamento. Aqui dois exemplos simples de URL. Aquele parâmetro URL é aonde você vai ser direcionado no próximo passo. O atacante pode simplesmente trocar e fazer você ir para outro local, levando a sua sessão junto. E é isso, pessoal. Para finalizar, só gostaria de alertar vocês que tem muito mais coisa no Top 10, além do que esses riscos que eu passei de forma rápida, só mesmo para alertar a gente. Lá tem muito material de ajuda, como verificar se a minha aplicação é vulnerável, eles têm várias recomendações, como prevenir a ocorrência desses riscos, né? Porque às vezes um risco ele é tão caro para ser combatido, mas que pelo menos você consiga estabelecer mecanismos de prevenção, para se ocorrer o estrago não ser tão grande. E também tem referências para outras informações. E no final do documento, eles têm coisas bem interessantes que eles separam para desenvolvedores, para verificadores, aí vai além dos testes, não é apenas testador, e para as organizações, estabelecer uma política, uma cultura de segurança, coisas realmente importantes que eles destacam. E é isso aí. Agora a gente tem 5 minutinhos para perguntas. Ah, acabou? Ah, mas também eu vou estar aqui no final, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode me procurar ou por e-mail. A gente está à disposição aí para ajudar.